cadeira de Moisés, assentaram-se os escribas e fariseus. Atam fardos pesados às costas dos outros e não querem nem com um dedinho ajudar a levantar. Dizem, não fazem. Gostam de se destacar. É a crítica de Jesus. Eu sempre digo isso aqui e volto a dizer. O Evangelho de São Mateus é escrito tendo por base cinco grandes sermões. O primeiro que vocês já conhecem é o Sermão do Monte. O outro é o Sermão Parabólico. O outro é o Sermão Missionário. Lembra? Sermão do Monte, capítulo 5, 6 e 7. Sermão Missionário, capítulo 10 e 11. Sermão Parabólico, capítulo 13. Ali estão todas as parábolas juntas. Se você reparar nos outros evangelhos, elas aparecem distribuídas nas várias falas de Jesus. Bom, este aqui é um dos sermões. É um sermão profético escatológico, o último sermão de Jesus Cristo. Nesse último sermão, Jesus faz uma análise da religião e dos religiosos da sua época, do seu tempo. Faz um juízo sobre a religião falsa. E que São Mateus resolveu sintetizar a religião da sua época nessa expressão, escribas e fariseus. Bom, por quê? Porque quando São Mateus escreve seu evangelho, já estamos na dispersão, ou seja, depois da destruição de Jerusalém nos anos 70, Mateus escreve lá entre o ano 80 e 90, quase ao final do século. Muito certamente 50, 60 anos depois da morte de Jesus Cristo. Já há uma segunda geração de cristãos, que não moram mais na Palestina, lá não vivem mais, que vivem na dispersão, especialmente a quem São Mateus está se dirigindo, que eles estão na Síria, os estudiosos conseguiram delimitar esse lugar, e há estes cristãos dispersos pela Síria que São Mateus escreve. Os sacerdotes não existem mais, porque não tem mais templo. O templo está destruído. O general Tito, que depois se transforma em César, ele é quem invade Jerusalém, destrói o templo e mata e dispersa. E essa dispersão é conhecida também no Novo Testamento. E aqui está expressa uma palavra no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas, que são todos eles escritos já nesse período depois da destruição de Jerusalém. O que existe como religião oficial? Bom, o templo não existe mais, o sinédrio não existe, os sacerdotes não existem, porque não existe mais o templo. O que existe são os escribas e os fariseus, que governam o que? A sinagoga, que aparece aqui. Querem os primeiros lugares na sinagoga, querem os primeiros lugares nos banquetes, querem ser saudados na praça pelas pessoas, e todos esses detalhes que Jesus está descrevendo. Então, a crítica que vai aparecer aqui à religião é esta religião da dispersão. Na Síria, e que está aqui sintetizada por Mateus nos escribas e nos fariseus. A comunidade primitiva, ela tem um conflito com o judaísmo. Ainda não estava definido claramente, assim como esta linha que hoje nós temos muito clara, uma diferença entre judaísmo e cristianismo. O cristianismo é como se fosse uma seita dentro do judaísmo. E aí começa já a se distinguir por esta época, depois na época da dispersão, essa distinção entre cristianismo e judaísmo. Vocês vejam, o apóstolo Paulo, quando sai pelas suas viagens, a quem que ele se dirige e aonde que ele prega? Nas sinagogas. Por quê? Porque o cristianismo é um segmento do judaísmo, que vai se distinguindo com o tempo até se tornar a igreja que nós hoje conhecemos, distinta absolutamente, completamente do judaísmo. Nesse tempo não era assim. Ao fazer essa crítica à religião, aos escribas e aos fariseus, está se fazendo, na verdade, uma busca da religião verdadeira. A primeira coisa que ele diz aqui, e é uma expressão que só aparece em São Mateus, é que na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Qual é a cadeira de Moisés? Bom, em primeiro lugar, Moisés foi aquele libertador do povo e que estabeleceu para o povo as leis pelo qual o povo passou a se governar. Se nós podemos aqui talvez duvidar se ele escreveu todas aquelas leis mesmo, uma coisa é certa, ele figura como um legislador. Aquele que diz o que a gente pode fazer e o que a gente não pode fazer. Como a gente deve se comportar, como deve orar, como deve ser a ornamentação do templo, como tudo, absolutamente tudo na vida e na religião daquele povo, está estabelecido na figura de Moisés, que é o legislador. Mas não só isso. Moisés não era só o legislador do povo. Moisés também era o governador do povo. Bom, o que está dizendo aqui São Mateus, através dos lábios de Jesus Cristo, ou conforme o registro de São Mateus, nas palavras de Jesus? Que nessa cadeira de quem quer legislar e mandar, assentaram-se os escribas e os fariseus. Em outra parte, que é a continuação desse sermão, ele vai dizer assim: eles têm a chave do reino dos céus na mão. Não entram e não deixem entrar quem está entrando. Na cadeira de Moisés, significa legislador, governador, os donos da religião. Então os escribas e fariseus, segundo a descrição de São Mateus, se transformaram nos donos da religião. Diferente do tempo da Palestina, que os donos da religião eram o sinédrio e os sacerdotes que governavam a Palestina. Alguns fariseus e alguns escribas podiam até assentar-se no sinédrio, mas o grande governo e a nobreza local era exercida pelos sacerdotes. Agora, nesta fase, e é por isso que só aparece essa expressão, escribas e fariseus, do tempo em que Mateus escreve seu evangelho, 60 anos depois da morte de Jesus Cristo, essa é uma realidade que não existe, e ele está se dirigindo justamente à religião que ele conhece e está vivendo. E ele vai então discutir a religião verdadeira. Primeiro detalhe, primeira verdade, primeiro fundamento, a religião verdadeira liberta. A religião verdadeira liberta. Atar fardos pesados sobre as costas dos outros é a crítica que faz Jesus aos escribas e aos fariseus. Dá para entender a imagem, né? A metáfora é fácil. É um sujeito que, em vez de levar só o peso dele, ele tem que levar um rebanho nas costas que vai curvando e forçando o seu caminho. Religião não foi feita para curvar ninguém e nem para colocar peso na vida das pessoas. A religião verdadeira não ata fardos pesados sobre as costas das pessoas. Diz aqui que eles faziam isso com o gosto de ficar fiscalizando a vida das pessoas. Uma religião de verdade é uma religião que liberta. E não é feita de gente que fica sempre fiscalizando a vida dos outros. Os escribas e fariseus gostavam muito de fazer isto, especialmente os fariseus, de fiscalizar e olhar na vida das outras pessoas, buscar erros na vida das outras pessoas, buscar detalhes na vida dos outros, com o intuito de destacar-se. Lembram-se quando Jesus conta a oração do publicano e do fariseu que subiram ao templo para orar? A oração do fariseu é maravilhosa. Ele diz assim: Senhor, eu te agradeço. Não pede nada, só agradece. Eu te agradeço, Senhor, porque eu sou fiel. Porque eu dou o dízimo, porque eu oro 3 vezes por dia, dou o dízimo de todas as coisas, sigo toda a risca religião e não sou com aquele ladrão safado que está lá atrás, o publicano. Ele agradecia somente. E o publicano dizia assim: Senhor, tem piedade de mim que eu sou pecador. Aí diz Jesus que o primeiro entrou do jeito que saiu e o último desceu justificado. Por quê? Ele se destaca a partir do outro e do erro que consegue encontrar e ver na vida dos outros, querer sobressair por comparação. Essa é a religião externa, é a religião da aparência, não é a religião da essência. A religião externa e aparente é aquela que oprime. Você pode ver. Olha, como eu disse hoje de manhã, eu tenho 49 anos. Entrei para o seminário com 17. Então, pelo menos, eu estou 40 anos nesse lugar que eu estou hoje aqui, como pastor. 40 anos. Quanto mais repressiva for a igreja, quanto mais fiscalizadora da vida dos outros, mais hipócritas e mentirosas as pessoas se tornam. Que é um mecanismo fácil. Se você só aceita uma resposta, eu vou dar a resposta que você quer e vou viver minha vida como eu vou entender. É fácil. Você fica feliz, você me aceita? Não, você não me aceita nada, você só aceita aquela imagem que você quer. Que eu dou essa imagem para você e vou embora feliz na minha casa. A religião verdadeira não liberta. A religião de verdade liberta. Liberta é o seguinte, ó, é deixa livre. Livre. Depois de escrever as 95 teses, o primeiro livro que Lutero escreveu foi Da Liberdade Cristã. E ele disse lá, é a primeira coisa que ele escreve: o cristão é livre senhor, não está sujeito a nada e nem a ninguém. Religião de verdade deixa livre. A religião de verdade liberta. Porque a religião de verdade, ela cria um negócio fundamental chamado consciência. Consciência. Segundo, é que a religião de verdade é do coração. Em São Mateus, Jesus a todo tempo faz essa crítica. Nós já iniciamos o culto falando de algumas delas, dizendo que a religião não é uma questão externa e nem uma questão de méritos. Não é uma questão externa, porque a religião de verdade não é para ser vista. A religião de verdade, segundo Jesus Cristo em São Mateus, é uma religião secreta. Que Deus vem em secreto e recompensa em secreto. A religião verdadeira é cega. Por quê? Porque a mão direita não vê o que dá a mão esquerda. A religião em São Mateus, a verdadeira, é aquela que não se faz pela aparência e nem por aquilo que se quer destacar. Faz a crítica aos fariseus e aos escribas, dizendo que eles tocam trombetas diante de si quando dão as suas ofertas. Aí no texto diz que ele alongou as suas franjas e os seus filactérios. Os filactérios eram os que escreviam os atos meritórios. As franjas eram longas, porque a cada uma delas se dava um nozinho. E cada nó compreendia um ato meritório. É por isso que eles alongavam as suas franjas e os seus filactérios. Por isso a crítica de Jesus Cristo. Que religião que é externa? A religião que é feita para as pessoas aparecerem, a religião que é feita de placas, de títulos, a religião que é feita de nomes, a religião que é feita de saudações, de reverências, essa não é a religião verdadeira. A religião verdadeira é secreta. Ela não destaca. Ela nasce do coração. Por isso que ele diz assim, lá no Sermão do Monte, ó, vejam os escribas e fariseus quando eles vão jejuar. Eles fazem cara de triste, passam cinza na cara, botam roupa de saco, para todo mundo ver que eles estão jejuando. Quando vocês forem jejuar, apertem o cabelo, lave o rosto, dê um sorriso, bota uma roupa bonita, é o que diz Jesus Cristo, para que ninguém saiba que você está fazendo isso. A religião de verdade nasce do coração. É diferente dos panos de sacos, dos flectérios, das franjas, dos nós, dos títulos, das placas, das homenagens. Essa é a religião falsa. É a religião das aparências. É a religião das vaidades. A religião do coração faz-se aparecer. A religião que nasce do coração não precisa de recompensas. A religião que nasce do coração não precisa de exaltação. Mais tarde, no capítulo 25, nesse mesmo sermão, Jesus Cristo vai comparar bodes e ovelhas no grande juízo, uns para a direita, outros para a esquerda. E vai dizer, vinde benditos do meu Pai aos que estão à direita. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava nu e me vestiste, era preso e me visitaste, forasteiro e me acolheste. Aí as ovelhas que estão à direita perguntam, quando foi que nós fizemos isso que nós não lembramos? Não lembramos. A religião de verdade não é compra da bondade de Deus pela nossa bondade. A religião de verdade faz em secreto, porque trabalha com um Deus que vê em secreto e que recompensa em secreto. Ora, se a religião de verdade deixa livre, não é feita para que a gente fique olhando para os outros e diz que a gente deve fazer as coisas em secreto, a religião de verdade, segundo Jesus Cristo, é completamente cega. Completamente cega. Cega para o outro e cega para os seus méritos. Cega para o outro, para os erros dos outros, para a falha do outro, para aquilo que diminui o outro. E cega para aquilo que lhe exalta, que lhe aumenta, que lhe destaca. A religião verdadeira, para nós concluirmos, é a religião onde o olhar é voltado para nós mesmos. Para nós mesmos. Olhar é sempre olhar para si e não para os outros. Entra Isaías no templo e diz, ai de mim, estou perdido. Ele não fez igual o fariseu que diz, pobre daquele cabra, está perdido. A religião verdadeira olha para si mesmo, não olha para os outros. A religião de verdade, a religião verdadeira, é a religião que se vive na liberdade. É a religião que vive livre e que deixa livre. Porque não foi a religião feita para o juízo. A igreja não existe para julgar as pessoas. A igreja existe para acolher as pessoas. A igreja deve ser um espaço inclusivo e não exclusivo. A religião de verdade é aquela que estende a mão e abre os braços. E por isso fecha os olhos. A religião de verdade olha para si, vive a liberdade e deixa livre. É por isso que a religião de verdade é a religião da graça de Deus em Jesus Cristo, nosso Senhor. A graça é isso, é acolher o imerecido, o pecador. A graça é isto, é dar condição e caminho a quem nunca teve condição e caminho. A graça é isso. Só existe para aqueles que, segundo Jesus Cristo, são humildes. Religião que existe para autopromoção, para julgar as outras pessoas. A religião da placa e dos títulos, ela existe, só que ela é uma falsa religião. A religião de verdade é a religião da graça de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém.